Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal e responde a nossa enquete aqui também. O Copom vai elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual? Responde aqui, deixa sua opinião. Ao final da nossa live, eu vou conferir as respostas. E, galera, vamos dar uma olhada para o fechamento de hoje para a gente entender mais ou menos qual é o clima do mercado hoje, né? O Ibovespa encerrou ontem em alta, boa alta de 1,11% aos 103.361 pontos. O dólar também teve uma forte alta de 1,94%, negociado a R$ 5,27. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, teve uma leve alta de 0,19% aos 2.809 pontos. Bom, vamos para o foco do dia aqui no Brasil. Importantíssimo, decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom. A média das projeções do mercado, de acordo com o consenso Refinitiv e diversas outras instituições financeiras, é de elevação de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, a taxa Selic, né? Isso levaria a taxa Selic para 13,75% ao ano. Essas projeções vêm principalmente após o tom do Copom na última reunião, lá em junho, que disse que para a próxima reunião o comitê antevê um novo ajuste de igual ou menor magnitude, né? Mas com a alta da inflação, os números que a gente vem vendo, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, as instituições financeiras estão cotando aí uma elevação de 0,5 ponto percentual para a reunião de hoje. A decisão costuma ser divulgada por volta das 6h30 da tarde às 7 da noite, então com certeza a gente vai noticiar isso lá na live das 19 horas e também a todo momento no suno.com.br/notícias. Você pode conferir a nossa cobertura completa sobre esse assunto, né? De acordo com o relatório do Itaú, né, importantíssima instituição financeira, não há indícios de que a decisão do Copom seja diferente do esperado. Isso porque a crescente incerteza da conjuntura, aliada ao estágio avançado do ciclo de alta, e seus impactos ainda serem observados, demandaria cautela adicional em sua atuação. Lembrando que o Copom, o Banco Central, vem de um aperto monetário, né, dessa elevação de juros. Desde o início de 2021, do ano passado, a gente veio de uma taxa Selic de 2% ao ano. Estamos falando de uma de 13,75% ao ano, possivelmente a partir de hoje. Também diversas economias mundiais estão apertando a economia. A gente está vendo aperto monetário. Teve elevação de juros nos Estados Unidos na semana passada, no Banco Central Europeu na semana retrasada. Então, todas as economias do mundo estão se esforçando para conter essa escalada da inflação e após, principalmente, uma pandemia. A gente está vendo uma guerra no leste europeu. Então, as economias estão tomando uma atitude, estão querendo pausar essa inflação que está tão crescente. É um problema mundial em todas as economias, a gente vem vendo isso, né? Especialistas, inclusive, veem estabilidade para a próxima reunião, não essa de hoje, a próxima, com a possibilidade de retorno de alta em setembro. Os economistas do Itaú acreditam que a autoridade monetária deve qualificar que uma eventual alta adicional seria implementada em menor ritmo, de 0,25%, ponto percentual. Fica de olho nisso, a decisão deve sair por volta das 6h30 da tarde às 7 horas da noite. Aqui no Suno Notícias a gente vai cobrir isso com precisão na hora, pode ficar de olho. Agora, olhando lá para fora, os futuros de Nova York sobem após 2 dias em queda, enquanto as bolsas europeias operam sem direção definida. O que está repercutindo lá fora, com certeza, é a visita de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, a Taiwan. A China não gostou da decisão dos Estados Unidos de enviar Nancy Pelosi a Taiwan. Ela deixou a ilha Taiwan, né, nesta manhã, após uma visita de menos de 24 horas, Mas, claro, essa visita acirrou completamente as tensões entre a China e os Estados Unidos. A China alertou diversas vezes que via essa decisão dos Estados Unidos de enviar a Nancy Pelosi como uma afronta e que, claro, poderia mexer com as relações diplomáticas entre China e Estados Unidos, que são as maiores economias do mundo, né? A gente vê aqui. A Nancy Pelosi chegou a Taiwan ontem e se encontrou com a presidente do estado, né? A presidente agradeceu a Pelosi por seu apoio aos valores democráticos e disse que estava comprometida em trabalhar com os Estados Unidos na segurança de Taiwan e na região do Indo-Pacífico. A presidente de Taiwan, Tsai, também prometeu aprofundar a cooperação econômica e a resiliência da cadeia de suprimentos com os Estados Unidos. Lá, da sua parte, a Nancy Pelosi diz que se dedica a apoiar a paz global e uma maior colaboração econômica com Taiwan. Ela disse: a história de Taiwan é uma inspiração para pessoas que amam a liberdade nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os Estados Unidos defende muito essa ideia de democracia e de liberdade, né? Então, a Nancy Pelosi já foi com esse discurso pronto. Ela já mostrou seu apoio e isso, claro, provocou a China, que acha que vê Taiwan é como uma parte de seu território. A Nancy Pelosi, ela é democrata, ela é do partido de Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos e a primeira autoridade norte-americana de alto escalão a visitar Taiwan em 25 anos, provocando aí a ira da China, que chamou a medida de violação da política de uma só China. A China vê isso como uma interferência em seus assuntos internos, ou seja, vê os Estados Unidos botando o dedo aonde não foi chamado, né? A China alertou há semanas já que a Nancy Pelosi não deveria comparecer, não deveria visitar a ilha e que considera parte de seu território Taiwan, ou seja, já viu, né? A China vai reagir, já está reagindo, né? Ela havia alertado ontem que seu exército nunca ficará de braços cruzados e que defenderá a soberania e integridade territorial da China. A Nancy Pelosi desembarcou em Taiwan ontem, apesar dessa série de ameaças, e a China afirmou já que a viagem terá consequências. Lembrando que Biden estava tentando remover tarifas de produtos chineses para combater a inflação do país, e o Xi Jinping, que é o presidente lá da China, estava enfrentando uma temporada muito delicada. Ele está tentando, um terceiro mandato consecutivo no país. A China tem se manifestado abertamente sobre a oposição à viagem da Pelosi e uma porta-voz da diplomacia chinesa disse: os exercícios militares representam uma medida necessária e legítima para responder às grandes provocações de alguns políticos americanos e dos independentistas taiwaneses. Os Estados Unidos são provocador, a China é a vítima. Isso é uma fala fortíssima e que com certeza deve refletir sobre os mercados hoje. Geopolítica mexe muito com as bolsas e, claro, falando principalmente das duas maiores economias do mundo, que são grandes importadores e exportadores de commodities, inclusive. Esse porta-voz da diplomacia chinesa disse: a provocação conjunta de Estados Unidos e Taiwan aconteceu primeiro, e a defesa justa da China veio depois. O Ministério de Comércio da China também já anunciou sanções econômicas a Taiwan, incluindo a suspensão da exportação de areia natural, que é um componente-chave para a produção de semicondutores em Taiwan, uma das principais exportações da ilha, ou seja, já está mexendo com a economia de Taiwan, com o propósito de provocar não só a ilha, mas os Estados Unidos, e reforçar que quem manda são eles, né? A China diz que Taiwan faz parte de seu território, ou seja, mexeu com Taiwan, está mexendo com a China. O que estão avaliando as medidas da China é O que estão avaliando, perdão, é que as medidas da China são mais restritivas do que militares. Então, é mais uma provocação para mostrar exatamente isso, quem manda somos nós, do que uma possibilidade de guerra, né? É um conflito que deve ficar aí mais na área diplomática e econômica do que partir para um conflito militar. Então, acho que não há preocupação de guerra por hora, mas claro que a gente nunca sabe, né? Putin estava ameaçando invadir a Ucrânia, ficou falando, 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 até que de fato invadiu e já faz aí 5 meses que essa guerra na Ucrânia está rolando. Vamos ficar de olho nisso. Qualquer atualização você pode conferir lá no suno.com.br/notícias. Lá a nossa cobertura é diária o dia inteiro. Bom, falando aí de China, commodities, né? Super importante. As cotações do petróleo estão recuando hoje, com os preços abaixo dos 97 dólares. Hoje também tem um evento importantíssimo para o petróleo, né? O foco do mercado está voltado à reunião da Organização dos Países Exportadores, perdão, de petróleo, a OPEP e seus aliados, é a OPEP mais, né, que se reúne hoje a fim de discutir a oferta futura de petróleo. O grupo deve manter a produção nos níveis atuais ou elevá-la levemente, né? Lembrando que hoje deve ser encerrados os cortes que foram anunciados em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia pedido para que o grupo aumentasse de fato essa oferta para estabilizar o mercado, de olho também na inflação, claro. Bom, galera, esse é o cenário mundial, o cenário brasileiro. Copom, visita da Nancy Pelosi a Taiwan, as consequências das retaliações da China a partir disso. Sim, o preço do petróleo está subindo novamente. Obrigada por corrigir. O mercado, gente, é muito volátil, as coisas mudam muito rápido. A gente faz a apuração aqui, mas o mercado muda de uma hora para outra e a gente tem que ficar de olho nisso. Vamos partir agora para o lado corporativo aqui, falar de Brasil um pouquinho mais. Hoje os balanços continuam a todo vapor. Tem 3R Petróleo, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, PetroRio, Quero Quero, Ultrapar, Totus e Tegma. Lá nos Estados Unidos, CVS, a farmácia, Regeneron, Under Armour e Moderna. Inclusive, a Gerdau já divulgou seu balanço hoje. A gente pode ver a matéria aqui do site do suno.com.br/notícias. A Gerdau teve lucro líquido ajustado de 4,298 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, em 27,6% lucro superior em relação ao mesmo período de 2022, e também já anunciou dividendos. Comenta aqui se você investe na Gerdau, já está comemorando. A Gerdau anunciou dividendos bilionários, 1,2 bilhão de reais em dividendos. No nosso site você pode conferir quem tem direito a receber e as datas para o pagamento. Também a gente vai dar uma olhadinha aqui no balanço da Endy. A Endy Brasil divulgou ontem seu balanço. Lucro líquido cresce 23,8% no segundo trimestre de 2022 para 395 milhões de reais. Você pode olhar todos os detalhes no nosso site. Vou complementar aqui também que a Endy já anunciou dividendos. Comenta aqui também se você investe na Endy. Eu quero saber, gente. Temporada de balanço a todo vapor. A Endy Brasil vai pagar 577,8 milhões de reais em dividendos. No nosso site também, suno.com.br/notícias, você consegue conferir o valor por ação e quando e quem pode receber, né? Mais balanços aqui para a gente ficar de olho. A Cielo mais do que dobrou o lucro do segundo trimestre de 2022 para 383,4 milhões de reais. Foi uma alta de 112,5% em relação ao mesmo período de 2022, o segundo trimestre de 2021. No período do segundo trimestre de 2021, a empresa havia registrado 180,4 milhões de reais. A Cielo também divulgou pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, em 224,2 milhões de reais. Comenta se você investe em Cielo, já sabe o processo, né? Valor por ação e data e quem pode receber, tudo isso no nosso site suno.com.br/notícias. O Iguatemi divulgou ontem seu balanço também, reverteu o lucro e teve um prejuízo de 133,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. E agora, saindo um pouco da esfera de balanço, vamos falar sobre uma notícia bem boa para quem investe na Braskem, empresa super popular entre os investidores. A Braskem comprou uma fatia de 61% da Wise Plásticos por 121 milhões de reais. Segundo a empresa, o valor do negócio foi de 121 milhões de reais, desconsiderando ajustes usuais deste tipo de transação. A Braskem destacou que parte relevante do montante será aportada diretamente na Wise, de forma que a companhia duplique a capacidade produtiva atual para aproximadamente 50 mil toneladas até 2026. Lembrando que a Wise é uma empresa brasileira sediada no município de Itatiba, em São Paulo, que opera no setor de reciclagem mecânica há 15 anos, com capacidade para reciclar aproximadamente 25 mil toneladas de resíduos plásticos por ano. A transação está sujeita à aprovação por autoridades competentes e demais condições precedentes estabelecidas entre as partes. Notícia super positiva para a Braskem hoje. Pode mexer com os valores da ação, a cotação da ação. Se você investe Braskem, comenta aqui e fica de olho nessa notícia que está completinha lá no nosso site, suno.com.br/notícias. Pessoal, vamos encaminhando para o final da nossa conversa. Eu quero dar uma olhada na nossa enquete também. Se você não votou, já deixa seu voto lá, que eu vou dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Ah, antes disso, vamos dar uma olhada também no Ibovespa Futuro para você saber o que pode te esperar hoje. Ibovespa Futuro, só um minutinho. Ibovespa Futuro, queda de 0,15% aos 104.016 pontos. Clima do mercado, por enquanto, está negativo, mas a gente viu que isso pode mudar. Ontem foi um exemplo disso, né? Lembrando que tem cupom de olho no exterior e eu acho que o mais importante hoje é o cupom mesmo. Vamos ficar de olho. Quero encerrar nossa enquete aqui, inclusive. Opa, não estou achando. Pessoal, eu vou ficar devendo porque eu não tô achando a enquete. Ah, achei aqui, ó, gente. Problemas do ao vivo. Copom vai elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual hoje? 70% da nossa audiência acha que sim, 0,5%. 11% acredita que o Copom deve elevar em 0,25% a Selic. E 11% também acha que a Selic vai ser elevada em 0,75 ponto percentual. E 6% acredita que o Copom vai manter a Selic como ela está. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na nossa enquete, na nossa live. Lembrando, a gente tem meta para bater hoje. Deixa a sua inscrição aqui, deixa seu like, comenta bastante os nossos vídeos, manda para a família, manda para os amigos. A gente tem que chegar em 50.900 hoje, está bem pertinho, a gente vai conseguir, eu conto com vocês. Continuamos lá no suno.com.br/notícias, a cobertura lá é diária, todas as atualizações do que deve mexer com seus investimentos. Eu fico por aqui, mas vocês sabem, às 19 horas tem a live do Suno Notícias com o nosso editor multimídia, Gregory Prudenciano. Eu espero vocês lá, 19 horas em ponto. Continuem aqui. Se inscrevam no canal, continuem com a gente no suno.com.br/notícias. Eu agradeço muito a participação de vocês e vejo vocês amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na nossa Morning Call. Um abraço e ótimos negócios hoje!